Então, hoje a gente fez antes a prática de amor e compaixão, e agora a gente vai fazer uma prática que ela é o antídoto para quando essa visão de quando a gente começa a olhar para gerar compaixão, a gente tem que olhar para o sofrimento, entende? Então, se você meio que se deprime um pouco ao olhar o tamanho do machucado de todos os seres, do enrosco em que a gente está, ou seja, o tamanho do sofrimento para gerar compaixão, a gente não tem sabedoria o suficiente para ver saída. Então, muitas vezes, a gente precisa de um outro equilíbrio, assim, de uma outra prática das quatro qualidades incomensuráveis, que é o que equilibra, é o guardião que mantém a gente, a nossa sanidade, enquanto a gente aprofunda na prática da compaixão, assim, que evita que a gente se desespere. Qual que é essa prática que. Qual é essa qualidade que é o guardião da compaixão? Alguém quer dizer? Qual? Pode ligar o áudio aí, Renato, alguém que falou.
É a alegria empática.
Exatamente, alegria. O pessoal é muito bom, entende? E, então a gente vai focar nisso. Eu vou dar um contexto super rápido, porque eu acho que a gente já tem bastante contexto, mas ao mesmo tempo me surgiram algumas coisas para falar sobre essa prática e eu vou guiar principalmente como um meio de vocês fazerem isso no cotidiano. Então eu vou guiar várias possibilidades até o ponto de vocês verem que não tem nada com o qual a gente não possa se alegrar, até mesmo as coisas ruins. Uma pessoa me perguntou como se alegrar com o divórcio por e-mail. Então também é um momento para a gente aprofundar nisso. E então eu vou falar bem em breve o contexto para a gente ter o máximo possível de prática e eventualmente mais um tempinho, 5 minutinhos de perguntas. Então a primeira coisa que eu anotei brevemente aqui é o Alan Wallace, ele às vezes introduz essa prática dizendo que o nosso passado, o passado que a gente tem, assim, quando a gente fala, ah, o meu passado, em geral, se vocês olharem bem, é super editado, muito editado. E para muita gente, esse passado é editado focando nas coisas ruins. Então, a gente acha que tem um passado complicado, mas é só porque a gente focou em muitas coisas ruins. E daí isso faz com que a gente viva a partir disso. Ou seja, a gente toma decisões a partir dessa visão que não é verdadeira, porque tem um passado alternativo que também é igualmente verdadeiro, basta você focar nisso. Então, um exemplo que ele dá é que ele é tradutor, né? Ele fala, ele traduziu muita coisa. E ele diz que o que ele mais lembra são dos erros. Ele se arrepende, assim. Então, às vezes o erro é menos de 1% do que ele traduziu, mas aquilo, quando ele fala o que eu traduzi, ele lembra daquilo que ele se arrepende de ter publicado e ele deveria ter traduzido assim ou assado. Então, assim também a nossa memória é muito seletiva, às vezes para ruim, pro lado ruim da vida. E ele diz que isso é aberto. Então ele cita assim uma frase de psicólogos que é nunca é tarde demais, tá tarde demais para ter uma infância saudável, uma infância feliz. Então você sempre pode olhar o passado de outro modo assim, e que é igualmente verdadeiro. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo tem a ver com isso, que é um pouco assim, eu acho que talvez é uma das coisas que eu mais aprendi com o Lama Santen, assim, eu relutei, foi o primeiro mestre que me falou sobre, né, que ensinou, que eu ouvi ensinando sobre alegria, eu relutei muito, acho que anos, para começar a realmente operar um pouco com essa visão, eu era muito crítico com as pessoas, eu focava, por exemplo, a pessoa mandava uma coisa que ela fez, eu mandava um e-mail com três problemas. E aí, às vezes, a pessoa nem seguia fazendo aquilo, porque eu, em vez de falar que maravilha, vamos seguir, eu só falava, olha, tem três problemas, aí a pessoa broxava e aquilo não andava. E eu não sabia por quê, né? Eu achava que era problema da pessoa. Então, uma das chaves, assim, se vocês quiserem olhar como seguir daqui para frente, é vocês realmente mudarem a visão que vocês têm do passado e de vocês, a partir da alegria e da apreciação. A maioria das pessoas, o que que faz? Olha para trás, vê todos os problemas, olha para agora, vê todos os problemas, e aí começa a agir. A gente age a partir de tentar resolver os problemas, e aí a gente se enrosca nos problemas e não anda. E incrivelmente, pessoal, eu vejo na minha vida, eu mantive muitos problemas que eu ainda não mexi, mas só de eu ter focado em coisas que estavam andando, eu andei muito em alguns lugares, mesmo não tendo mexido em coisas que eu vou ter que mexer em algum momento. Mas às vezes, pessoal, a gente só vai ter recurso para mexer em algumas coisas se a gente colocar foco naquilo que está funcionando. Daí a gente avança naquilo que está funcionando e ganha recurso para mexer nos problemas. Mas às vezes focar no problema, aquilo nos deprime e a gente nos enrola ali dentro. Então, às vezes, uma chave para andar na vida é focar naquilo que está funcionando, tanto nos outros quanto em você mesmo. A gente faz bem pouco disso. A gente não olha a nossa vida assim e fala, nossa, tá fluindo, vou botar energia aqui. A gente fala, nossa, eu tenho tais problemas, eu vou botar energia em tentar resolver. E aí a gente se embanana nesses problemas, né? E a nossa vida não anda. Então, isso é uma segunda coisa que eu queria dizer. Aí a terceira, só para lembrar, assim, uma coisa que eu achei importante, o Reinhard Flatischler, lá na Taketina, ele falou todos os dias de apreciação. E ele não é budista, assim, mas ele falou que essa é a chave para tudo. E ele falou que o pessoal na Europa tem muita fama de rabugento, de reclamão. E ele falou que muitas pessoas ficam até com a boca para baixo, assim, tristes com o tempo. E ele disse assim, pode ser isso aqui, ó. Então ele disse que a gente tende a virar rabugento, assim. A gente começa só a focar nos problemas, só a focar naquilo que não tá andando. Às vezes eu vejo isso olhando o lugar. Eu olho o lugar, dá vontade de desistir. Eu falo assim, tá tudo errado nesse site, o template tá errado, essa fonte eu não aguento mais, essa cor eu não aguento mais, eu não faço o que eu deveria fazer, a Poliana, o Fábio, o Amuri, as pessoas, o isso, aquilo, a situação toda, eu acho que não é o que eu deveria fazer outra coisa, e aí eu começo só a ver problemas. E é verdade, vocês entendem? É verdade o site, a fonte, mas você olha o que tá funcionando, dá vontade de seguir. Então, realmente, a gente tem que trocar o olhar que a gente tem sobre nós, tá? Para não ficar assim no final da vida, né? Com a boca para baixo. E aí, por fim, de contexto, tá bom de tempo assim, a gente vai ter ainda 20 e poucos minutos de prática, o Mindy Rinpoche. Mindy Rinpoche, ontem eu vi um vídeo dele, de um minuto e pouco, porque ele vai lançar um novo livro agora, maravilhoso, que chama... É In Love with the World. É realmente maravilhoso esse livro, é o novo livro do Mindy Rinpoche, vai sair pela Luz da Letra. E aí ele tem vídeos novos que ele, sobre esse livro que ele está publicando. Ele vem agora em agosto, né? Tem link sobre para a agenda dele em português no site, assim, no, na página do Silêncio, da Semana de Silêncio. Tem link lá para quem quiser estar nesse retiro em agosto. Minha motivação aqui é que vocês estejam lá. Viagem, venham de qualquer lugar do Brasil, vale muito esse retiro em São Paulo. E aí... perguntaram para ele o que, que ele aprendeu com a experiência de quase morte que ele teve nesse retiro de 4 anos e meio que ele teve andarilho, né? Ele quase morreu no começo. E ele respondeu que duas coisas mudaram. Ele parou de ensinar de modo muito filosófico e ele começou a focar mais na experiência direta, tentar passar a experiência mais direta para as pessoas, e dá para ver isso no modo de ensinar dele. E a outra coisa que ele falou que ele começou a apreciar. Veja, ele já ensinava isso, ele é um mestre, né, realizado, mas ele disse que depois desse retiro ele começou a apreciar mais as situações e as dificuldades e as pessoas ao redor. Ele viaja muito também, ele começou a apreciar. Então ele também aprendeu ainda mais, refinou ainda mais essa capacidade de apreciação. E aí, por fim, a chave final, assim, para guardar a perspectiva mais última da apreciação, presente em vários, a base disso está em muitos lugares. Vou guiar essa prática com base no Mindy Rinpoche e do Alan Wallace, né? A gente fez uma prática muito parecida no retiro da Itália o ano passado, que eu vou guiar agora. Mas a base, assim, para guardar a visão mais última da alegria, tá até no Vimalakirti, assim, né, um sutra antiquíssimo, mas o que faz a alegria, assim, a fonte primordial da alegria é a própria natureza da realidade, é a própria apreciação da nossa própria consciência, assim, e da natureza da realidade, ou seja, o fato das coisas serem como são. Então, a alegria última não é exatamente daquilo que está acontecendo, mas é do fato daquilo ser... acontecer do jeito que acontece, exatamente. Não é exatamente o que está acontecendo, mas é o fato da realidade ser como é. Então, a apreciação última é a apreciação que vem da sabedoria de descobrir onde a gente está, ou de o que é, enfim, a vida em nós mesmos, assim. Então, essa é a fonte última. Mas a gente começa apreciando cada coisa, para até a gente chegar a entender que é tudo, entende? É a própria realidade, não tem o que não apreciar. Mas no começo a gente tem que olhar ponto a ponto até a gente se descobrir que não tem o que não apreciar. Então, para isso, a prática ela é fundamental. Tá bem? Então, alguma pessoa no Google, no chat, falou: como eu acho mais informações? Está na página barra silêncio 2019. Tem um link lá no final de aprofundamento. E o Vitor linkou um outro treinamento aí que está lá no Gompo. Então a gente vai para a prática, pessoal. Vocês encontram uma posição confortável. Dessa vez a gente vai fazer o contrário. Vocês não precisam mais olhar para mim, mas dessa vez a gente vai começar com a prática de alegria e no fim a gente faz como se fosse shamatha, um repouso a partir dessa prática inicial. Assim. Vocês vão ver que esse é um jeito muito fácil de começar uma prática. Vocês não precisam fazer longo, né, igual eu vou fazer, mas vocês, toda vez que vocês forem praticar, vocês podem começar com essa leve apreciação, às vezes um minuto, apreciar uma coisa e aí entrar na prática. Vocês vão ver que isso já amplia a mente, já libera energia, já faz surgir uma felicidade mais natural. Então, vocês podem fazer isso no cotidiano, antes da prática, no final da prática, e não precisa ser 20 minutos, igual a gente vai fazer agora, tá? Então, só encontrem uma posição, a coluna ereta. E respirem um pouco. Estamos agora em 31 pessoas. Então, lembre de quantas vezes você já não ouviu sobre o fato de que a realidade coemerge com a sua mente. Então, todas as suas percepções, você pode desconfiar delas. Elas não, realmente não tem como você afirmar que elas dizem respeito à realidade como ela é. Então, assim também, você pode desconfiar da visão que você tem do seu passado e de quem você é agora. Então, com essa desconfiança, olhe de novo. Olhe de novo para todo o seu passado. Você pode criar uma linha do tempo e começar desde as suas primeiras memórias até o momento em que você se lembra mais adolescente, até o momento de agora. Então, tome o seu tempo para deixar com que cenas apareçam e, nesse primeiro momento da prática, foque em tudo de bom que você trouxe para esse mundo. Pode ser algo que você fez na escola, lembranças de alguém elogiando isso ou aquilo, pessoas que você ajudou, apoiou na adolescência. E aí vá trazendo à mente, colocando atenção, reconhecendo, apreciando cada qualidade, cada feito, cada benefício que você trouxe, que você fez, que você realizou. E vá se alegrando como um pai ou uma mãe que se alegra com os feitos mínimos, às vezes, de seu filho ou filha. Vá descobrindo não só os seus feitos, pessoas que você ajudou, coisas que você fez, melhorou, mas também as qualidades que você cultivou internamente, às vezes sem ninguém perceber, ou às vezes percebendo de modo sutil. Não tenha nenhum medo de se orgulhar, porque nada disso é seu, mas apenas reconheça. Como se você estivesse realmente reconhecendo no seu filho ou na sua filha. E não esqueça de olhar o que você tem agora, quantidade de benefícios que você traz com a sua presença agora. A gente poderia ficar mais tempo aqui. Muitas pessoas nunca param e dedicam nem mesmo um minuto para celebrar, brindar, apreciar a própria vida. Às vezes não dá tempo. Mas agora a gente escolhe um outro foco para olhar o nosso passado e nossa situação presente. Você pode voltar nessa linha do tempo para sua primeira infância e agora olhar não o que você fez ou as suas qualidades, mas todos os seres ao redor. Deixe sua mente bem aberta para qualquer imagem que for surgindo de seres que te carregaram momento a momento com infinita bondade. Às vezes eles não estavam conscientes ou fazendo intencionalmente, mas era uma bondade. E tome todo o tempo do mundo para ir colocando a sua atenção nos seus pais, seu pai, na sua mãe, outras pessoas da família. Professores, professoras, desde a escola até recentes. Amigos, amigas. Todos os seres, incluindo pessoas que a gente não conhece, que nos apoiaram, às vezes sem saber. A gente vai seguir em silêncio, mas vai passando ser a ser. Na verdade, não há ser que não foi bondoso conosco. Até mesmo quando a gente liga para a Sabesp, ou a gente liga para algum órgão, para a prefeitura, sempre tem alguém que encaminha para alguma coisa que, enfim, pessoa tenta ajudar, mesmo que não consiga. Então, deixe que todos esses seres vão aparecendo na sua mente. A gente segue um pouco em silêncio. Se você tivesse que pagar cada ser desse por cada ação de bondade, seria infinito. Seria impossível pagar cada ser para fazer cada coisa dessa. E vá refletindo, vá apreciando cada ser que aparece, como se você tivesse sido passada de mão em mão, de colo em colo. E não é errado olhar para agora, esse momento agora, você sentada aí, como você sentada no colo de vários seres. Essa prática, por exemplo, foi trazida por muitos seres, seres que a gente não sabe nem pronunciar o nome às vezes. Seres que não tem mais foto, não tem foto, não tem registro deles. Mas em algum momento da vida eles mantiveram isso, essa mente da apreciação, um método para abrir isso. Passaram o bastão. Então vá se sentindo carregada pela bondade infinita dos seres. E também isso a gente poderia expandir infinitamente, a gente pode fazer isso no cotidiano. Olhar todos os seres agora, nesse momento, que nos apoiam. Natural agradecer, natural de realmente ser tocado pela bondade deles. Eles são às vezes confusos, eles às vezes mal têm tempo, mas eles ainda assim respondem algo que a gente pergunta. Se interessam por nós, ou mantêm algum contato conosco, ou fazem algo que nos ajuda muito. Infinitos seres. Então, agora, a gente move a nossa atenção para focar na nossa maturidade, ou no nosso florescimento espiritual, humano. Comece a olhar todas as pessoas difíceis que você já conheceu ou conhece, conectadas às situações complicadas que você já passou ou está passando agora, sofrimento, dificuldade. Como você ia avançar se não fosse por meio dessas situações? Como você descobriria o sofrimento? Como você descobriria que tem tanta raiva, apego, se não fossem por essas pessoas, por essas situações, esses problemas? Então, deixe que essa mente da apreciação inclua agora todas as complicações e situações que normalmente a gente olha de modo só negativo. Mas não é para achar que está tudo bem, é justamente olhar que, estando tudo mal, isso é para ser apreciado, porque é por isso, por causa disso que a gente vai conseguir trabalhar com a nossa mente de modo mais profundo. Então, tome seu tempo para apreciar, mesmo que seja uma só complicação. E inclua aí as suas dificuldades, hábitos negativos, confusões, aflições, não só situações adversas, coisas que a gente não quer na nossa vida, mas está lá. Inclua aí pessoas, experiências e também coisas internas. Por meio disso que a gente está tentando evitar, que a gente vai avançar. Então, como não apreciar isso? Que nos ajuda tanto. Nos ajuda mais até do que alguém que nos elogia. E agora expanda esse olhar apreciativo para além da sua vida ou daquilo que você considera a sua vida. Comece a perceber o lugar onde você está, todos os projetos maravilhosos que existem, que estão agora, nesse exato momento, acontecendo, talvez em outros países. Grupos inteiros de pessoas. Mestres de várias tradições, mestras, pessoas que manifestam e mantêm viva qualidades humanas maravilhosas, artistas, crianças. Apenas se dê conta do lugar extraordinário, impossível de descrever para um estranho, um alienígena, em que você está. Você pode incluir outras pessoas que estão fazendo coisas maravilhosas que você conhece em detalhe ou que você só ouviu falar. Você pode também expandir isso para o futuro. Ainda que seja incerto, você pode se alegrar com o fato de que, mesmo você morrendo, todas as coisas que realmente são preciosas não morrem. Essas qualidades todas. Alguém uma hora faz isso, alguém uma hora pega isso. Essas linhagens de seres manifestando muitas e muitas qualidades. Então se alegre agora para muito além da sua vida. E se surgir um outro ser já é o suficiente. Mas talvez surjam vários. E agora, por fim, sabendo que tudo está aberto e que a gente tem uma mente capaz de transformações ainda que a gente não sabe o tamanho do nosso potencial, você pode se alegrar com o simples fato de ter essa aventura à sua frente, essas possibilidades, esse caminho. Muitos e muitos seres, como se eles estivessem apontando, olha, pode andar por aqui. Muitos seres abrindo portas, pontes, bem na nossa frente, convidando a gente. Ainda que a gente demore para dar alguns passos, se alegre só disso ser assim. Só da gente saber dessa possibilidade. Se alegre com a possibilidade. A gente fica rabugento quando a gente vê se a gente deu ou não aquele passo, ou poderia isso, ou poderia aquilo. Mas é uma alegria só ver que isso está aberto. Então se alegre só do fato de você poder trabalhar com sua mente, de tantas coisas estarem abertas à sua frente. Você não sabe o quanto ainda você vai beneficiar os seres. Então se alegre de não saber isso, porque pode ser muito mais. E aí sentindo essa riqueza em todas as direções, sustentando você, carregando tanto a riqueza interna que te trouxe até aqui, esperando para se expressar mais e mais, quanto a riqueza que te carrega da natureza, dos seres ao redor. Apenas descanse sem nenhum esforço nessa cama de bondade. Só se deite aí e relaxe. A gente pode dedicar para que essa mente da apreciação ela se espalhe e mais decisões coletivas na nossa sociedade seja tomada olhando o que está funcionando e não olhando o que não está funcionando. Expandindo o que já está funcionando. E não cortando verba da universidade. Então são 7h37, quem tem horário está todo mundo liberado. E espero que essas práticas a gente faça mais vezes no cotidiano. Assim. Vocês vão ver que, vamos supor que você não faz yoga, e aí você queria muito fazer. Às vezes você não faz yoga e você fala assim, eu precisava fazer yoga, eu não faço yoga, você vê problema. E aí às vezes vê problema não te ajuda a fazer yoga. Porque não é motivação suficiente para fazer yoga. E às vezes você vê tantas qualidades em você que você fala, Gustavo, por que se você está querendo isso, querendo aquilo, faz yoga, vai te ajudar muito em tudo que você está querendo fazer de bom. Daí talvez você queira fazer yoga, porque você se vê de um modo tão elevado, você se vê com o corpo muito diferente, um pouco assim, mais solto por dentro. E aí você fala, yoga. E às vezes você faz yoga. Então, as decisões da sua vida, às vezes o que não está funcionando, não está funcionando porque você está justamente tentando agir a partir dessa visão. Então, se você foca no que está funcionando, às vezes várias coisas que não estão funcionando começam a funcionar. Muito louco isso, né? Mas é, isso funciona com você, funciona em organizações e funciona com pessoas, pessoal. Às vezes você quer que uma pessoa pare de comer tanto. Aí você fala, para de comer tanto! E aí a pessoa não para. Então às vezes você fala, uau, que incrível isso, que maravilhoso isso, que incrível isso. Quando viu, a pessoa vai para aquilo que você está elogiando, ela se conecta com você por meio disso, e aí aquela qualidade não come tanto. Aquela identidade não é a mesma que ela acessa às vezes. Então você convida o melhor do outro e às vezes aquilo que é o pior para, às vezes não tem mais espaço. Então é muito importante a apreciação, é a coisa, putz. Então tá aberto, se alguém quiser falar, a gente tem uns minutinhos. Não quero te tomar o tempo de vocês, mas tá aberto. Antes da gente encerrar. Ficou claro como não tem nada que a gente não possa apreciar, até mesmo os problemas? A Paty só falou gratidão. Obrigado, Paty. A Diane também. A Sayonara também falou que era necessária a prática. Muito legal. Então tá bem, tem várias versões dessa prática no lugar, mas é importante que vocês façam do jeito que é bom para vocês, sabe? Torne isso... A Márcia levantou a mão. Pode falar.
Não sei se é bem agora o lugar para essa pergunta, mas, assim, as práticas de ontem à noite e de hoje pela manhã, elas não são tão discursivas, eu acho. Assim, são, mas são, a gente volta para o corpo, né? Faz mais sentido estar na postura de meditação. Né? Por exemplo, a de hoje de manhã que a gente começou em Savasana, daí depois tu vai para a meditação, fica super confortável, assim, maravilhoso. E aí faz muito sentido. Mas essa de hoje ao meio-dia e essa de agora, ai, assim, sabe, já começou a tremer o joelho, eu fiquei pensando assim, ai, será que eu não podia fazer esse exercício deitada no sofá ou me escorar agora aqui que eu tava sentada no chão perto do sofá? E aí eu fiquei com essa questão, assim, eu, claro que também tem essa coisa da fuga, né, dessas práticas, desse exercício, assim, mas eu contemplei um pouquinho e aí eu, esse está sendo o meu escape, assim, né, será que não dá para fazer essas práticas num relaxamento de relaxado mesmo, né?
Márcia, você pode fazer na posição mais confortável, então quando a gente fala assim, encontra uma posição confortável, pode ser... É com as costas na parede, no sofá, se você quiser deitar. Pode ser qualquer coisa que você fique confortável. E especialmente a prática da apreciação, não tem por que você fazer ela só formal. E a gente faz ela tão detalhada para você guardar a mente. E aí o ponto não é tanto o momento, entende? O momento às vezes está doendo o joelho. E às vezes assim, que incrível! Né? Mas é... não é tanto isso. O ponto é você entender a mente, porque tem uma inteligência apreciativa maravilhosa que é importante a gente entender. Por isso que ela pode ser feita de modo extenso. Mas essencialmente, como é que você pode praticar assim quando você for praticar? Você pode, assim, você senta para praticar, tá? Vai por 10 minutinhos de shamatha. Antes de praticar por 10 minutinhos, você só senta e fala: ah, não tô com gripe. É um bom dia. Por exemplo, ó, vou te falar uma coisa que eu tô me alegrando muito. Sério mesmo, sério de alegrar mesmo. Eu acertei o shampoo. Comprei um shampoo que é sem nada, assim, do jeito que a Isabela me mostrou que é bom. E eu fiquei muito feliz, porque ele não deixou meu cabelo melingado, assim. Ele deixou mínima sustentação no meu cabelo. Daí hoje eu olhei meu cabelo e falei, ah, é um bom shampoo. Daí eu comprei dois. Aí eu olho pros dois com shampoo, assim. Dá uma alegria. Aquilo assim, pô, tem 6 anos até achar o shampoo. Então, essas pequenas coisas pode ser a prática. E aí, você, quando você senta, você pode pegar alguma dessas coisas e falar sim, alguma coisa assim, que incrível, é um bom dia por alguma dessas coisas. Igual o Sensei Kaz, lá no sul, todo dia ele olhava e falava, hoje o céu estava com azul tal. Ninguém tinha olhado direito. Ele olhou e falou, céu, hoje é um bom dia. Porque ele olhou, entende, as coisas. Então, a gente está rodeado dessas coisas. Você não precisa transformar isso numa prática de meia hora. Você pode fazer isso por uma coisa, 10 segundos. Isso já muda o jeito que a gente pratica. A gente, em geral, não faz isso. A gente não amplia a mente de modo algum na hora de sentar e só senta. Então, a pessoa fica meio rabugenta, começa a ver problemas. Aí, termina a prática, aí a pessoa fala, ai, foi legal, mas meu joelho, alguma coisa... Porque a gente não treinou essa mente ampla no começo. E daí, a gente focou numa coisa que estava dando problema. Então, não estou dizendo de você, estou dizendo uma prática de chamata, né? A pessoa, às vezes, ela converge tudo num só desconforto que ela teve. Tudo bem ter desconforto, mas tem uma prática gigantesca acontecendo, tem outras pessoas praticando, né? Então, tá muito, tem uma coisa maior. Então, não... primeiro, assim, então, assume a posição que você achar mais confortável e não acha que a prática precisa ser tão longa. Pode fazer ela bem curta, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro, assim, desses modos que a gente tem feito, que vem, a base disso é Alan Wallace, Mindy Rinpoche, mas a base disso, na verdade, é assim, vocês vão ver, não é nem budista isso, é um olhar, né? Mas vocês podem fazer isso com o passado de vocês, com a condição atual, com as qualidades que vocês têm. A gente faz bem pouco isso. A partir daí, você pode tomar decisões com uma vontade de reforçar o que já está funcionando e não, ai meu Deus, eu preciso resolver isso de problema, que às vezes nos leva só a patinar. E vocês podem fazer isso também com a bondade dos seres. Essa prática, ó, é muito importante vocês fazerem de vez em quando. Dá muita compaixão depois, porque você quer ajudar todo mundo, porque todo mundo te ajudou muito. Então é importante entender que todo mundo nos ajudou, mesmo quem nos fez mal. Todo mundo. Então você olha todo mundo como pai e mãe, realmente. E tenta não perder esse olhar, porque a gente perde muito rápido. E aí, depois você pode olhar o mundo inteiro, todas as coisas boas no mundo, e deixa que o seu dia a dia faça isso. Isso vai balancear as notícias ruins. Vai equilibrar, né? As notícias ruins. E aí você pode fazer isso, principalmente que foi o final da nossa prática, com a tua mente. Então, um jeito de se alegrar muito legal é você sentar e falar assim, eu tenho uma mente. O Alan Wallace diz assim, é uma herança esperando ser descoberta. Uma herança muito, muito preciosa esperando ser descoberta. E eu não sei como é que vai ser, vocês entendem? Eu não sei como é que eu vou me iluminar, não sei como é que vai ser daqui 10 anos. Por exemplo, há 10 anos eu não saberia que eu estaria aqui. Há 10 anos eu, na verdade, eu projetaria bem pior, na verdade. E aí aconteceram várias coisas que eu não tinha planejado, né? De boas, assim. Então aí você começa a ficar alegre pelo fato das coisas estarem abertas, de você ter uma mente, de ter um caminho, de ter métodos, de ter professores e professoras, e aí aquilo abre um negócio na tua frente que é difícil ficar deprimido, porque você ganha um propósito, um sentido para a vida que vem de uma aventura muito além da sua família agora, do seu pai isso, do teu trabalho isso, é uma aventura que diz respeito à natureza da realidade e à natureza da sua mente, é muito legal. Entende? É alegria muito mais do que um vinho. Eu adoro vinho, mas a alegria de vinho dura muito pouco. Então é uma alegria que é de graça e ela é muito extraordinária. Então ela é a fonte infinita de alegria, a natureza da realidade, a natureza da mente. Ou seja, o fato de as coisas serem como são, abertas, dinâmicas, surpreendentes. Então você pode se alegrar com o fato de você estar onde é que você esteja, as coisas são abertas, dinâmicas, surpreendentes, você tem uma mente. Vocês entendem? Essa é a grande alegria. Não é que tem azul no céu. A alegria é, uau, tem alguma coisa aqui. Eu tô vivo, tem alguma coisa viva. Então o Mindy Rinpoche nesse vídeo, em que tá no canal dele, vocês procurem, Tergar, né? Tergar, T-E-R-G-A-R, né? No YouTube. A maioria deles está legendado em português. Daí ele diz assim, ele diz que aí ele começa a ver que o presente é fresco, né? Tem sempre alguma coisa interessante, porque o momento nunca está definido. Então, sempre é interessante. Sempre a gente pode apreciar, mesmo quando a gente está meio mal. Quando vocês estiverem meio mal, você fala, bom, estou meio mal. A gente se aprecia, porque aquilo gira. Então, nem sempre a gente vai acessar aquele estado meio mal de novo. Então, o dia que a gente está ali, a gente fala, bom, vários seres estão meio mal igual eu. E eu tô acessando isso faz 2 meses que eu não acesso isso. Então hoje é um bom dia, porque eu tô acessando uma coisa que há 2 meses eu não acesso. E assim por diante. A gente pode ter sempre, não é pintar de rosa, mas é trabalhar com aquilo, entende? Tá olhando para aquilo, apreciar o fato daquilo estar acontecendo. E a gente trabalha, né? Não é que a gente vai fingir que está feliz, mas a gente trabalha com aquilo, mesmo quando sendo dificuldades. É, o Renato disse, cheguei onde estou é porque nada do que planejei deu certo. É isso mesmo. A Maria Lúcia falou que sentiu uma alegria tão grande que chorou. E é isso, pessoal. A gente vai interromper para poder liberar vocês. E amanhã às 8 tem de novo, todas as 3 sessões durante o dia todo. E aí a gente deve começar a partir de amanhã as práticas, voltar para a Shamatha e começar algumas práticas de investigação. Mas hoje a gente cobriu amor, compaixão e alegria. Maravilhoso, né? Então a gente, no nível superficial, mas quem quiser aprofundamento, lá no final da página tem o convite para o Retiros e outras práticas de onde eu estou tirando essas instruções aqui. Tá? Nada disso é meu, então por isso que é bom. Um beijo em vocês e até amanhã, pessoal. Descansem, boa noite.
Boa noite.
Obrigado, Sayonara. Boa noite.
Valeu demais.
Beijão pra você, Sayonara. Saudade aí de quando eu fui aí.
Ah, tá. Venha de novo.
Pode deixar. Beijo.
Tchau.